Senhor presidente, Pedro Taques, senhores e senhores, senadores, senhoras senadoras, senador Taques, o Brasil está surpreso com o que vem acontecendo desde sábado. Eu quero dizer, senador Paim, que a minha maior surpresa é estarmos surpresos. Porque quando a gente olha aos últimos anos, todos os ingredientes foram colocados nesse caldeirão que levou a essa explosão. Todos os ingredientes. Tudo estava ali. Era impossível saber que seria nesse sábado, no próximo sábado, daqui a um ano, dois anos, mas que isso ia acontecer. É óbvio que aconteceria. E muitos de nós, eu inclusive, muitas vezes aqui alertamos. Muitas vezes cheguei a dizer e fui criticado que se continuássemos daquele jeito, senador Taques, e o senhor ainda não estava aqui, não demoraria para que o povo pedisse até para fechar o Congresso. Todos os ingredientes estavam aí. Comecemos pelos primeiros, os erros do Congresso. Nossos erros foram ingredientes que levaram a essa explosão. A tolerância com a corrupção, por exemplo, não só nossa, mas em geral. Ou alguém tem dúvida que o fato de que o Mensalão ainda não colocou nenhum preso não tem a ver com a raiva das pessoas na rua, senador Taques, o senhor que acompanha isso melhor. O fato de não termos corruptos presos é um ingrediente que faz com que as pessoas terminem optando por essas mobilizações. A demora da justiça, em todos os casos, sobretudo naqueles que um bom advogado pode ir protelando, até porque a pessoa morre e ainda a gente não descobriu como botar na cadeia um corrupto morto. Isso vai gerando um ingrediente. Isso é um ingrediente. A eleição com o voto secreto, e o senador Rodrigo Hollenberg acaba de falar, o voto secreto em si, e o senador Paim é o autor da proposta de abolição do voto secreto, gera um ingrediente. Na última votação para presidente do Senado, o fato da votação ser secreta gerou um descontentamento. Não vou discutir se foi a eleição do presidente em vez do senador Pedro Taques, que era o candidato de oposição. Não, não vou dizer que foi a eleição do presidente, mas a maneira como foi feita gerou um ingrediente. Uma eleição sem debate aqui. A gente chegou no dia da eleição, no dia da eleição que chegou-se aqui, se botou, sem debate, sem discussão, sem voto aberto. Os vetos que nós não votamos ao longo de anos, e que o povo de repente descobre, se eu não me engano, 3 mil vetos engavetados. Isso é um ingrediente na crise que nós vivemos. E aquela tentativa de votar todos os vetos numa única tarde. Aquele foi um ingrediente muito grave. E o voto aqui da Lei dos Portos. Será que a gente não percebe que o povo viu, se indignou? E isso é um ingrediente que leva a uma ruptura como essa do povo, em vez de ficar na casa, no trabalho, na escola, vem para as ruas manifestar a indignação que eles têm. O povo manifesta indignação, por exemplo, e eu fiz um artigo na hora chamado Sede de Indignação, quando o povo começa a ver que qualquer manifestação da justiça contra a corrupção merece todos os aplausos, qualquer que seja a maneira como isso é feito. Nós estamos colaborando ainda com o que hoje acontece. Foi aqui dentro que foram causadas as manifestações de hoje. Mas não porque nós tenhamos liderado, mas porque por nossa omissão, por nosso trabalho contra a alma do povo, nós terminamos dizendo ao povo, só tem um jeito, vão para a rua. E ele foi. Será que a gente não percebe o ingrediente das prioridades equivocadas desse país, como o próprio senador Taques falou há pouco aqui? Será que a gente não percebe que algo passa na cabeça das pessoas quando se diz que essa é a sexta economia do mundo e uma das que tem 10 milhões de analfabetos? Uma das maiores, se não a maior desigualdade social de todo o planeta? Isso é um ingrediente na insatisfação. E o ingrediente da insatisfação leva às mobilizações das massas nas ruas. Será que a gente não percebe que um dia cairia a ficha de que o dinheiro gasto nos estádios saiu das escolas, dos hospitais, e que o povo que pagou pelos estádios da Copa não iriam assistir os jogos? Será que alguém tinha dúvida que um dia essa ficha ia cair na cabeça do povo, e o povo percebendo que pagou por um estádio que ele não vai conseguir ir lá dentro assistir um jogo porque não tem dinheiro, e saber quando passa em frente àquele estádio que cada tijolinho dali significou um tijolinho menos numa escola, num posto de saúde? É claro que esse foi o ingrediente que levou o senador Rodrigo a essa situação que nós vivemos. É claro. É claro que nós temos colaborado cada dia. Será que a gente não percebe que nessas prioridades equivocadas, o povo é quem sofre? Sobretudo quando percebe que eles não definem a prioridade, não são ouvidos, não são consultados. Senador Tax, o senhor que é o nosso grande constitucionalista aqui, na República não se faz gastos públicos sem consultar o Congresso por meio do orçamento. O presidente Lula consultou alguém quando decidiu trazer a Copa para aqui e colocar 25 bilhões nisso? 25, já vi 30, já vi 28, eu acho que vai chegar a 40, porque cada dia sobe mais. Mas houve alguma consulta, senador Pai? Não houve. Aí disse que o Brasil é um país da uma nação de chuteiras. Chuteiras para ganhar jogo, não para ter a Copa aqui. Nós deixamos de ser o país das chuteiras e passamos a ser o país dos estádios. Não é o mesmo. O que dá orgulho é ganhar a Copa, não é sediar a Copa. Ninguém foi consultado. No primeiro momento, todo mundo se engana. No primeiro momento, vem o delírio da satisfação de que a Copa será aqui, que a gente vai assistir os jogos do Brasil, até descobrir que não vai. E aí vem aquela desculpa de que graças à Copa nós íamos fazer transporte público nas cidades-sede. E o que é que a gente viu? Que o transporte público não veio. E o que é que eu sempre alertei aqui? Por que precisa de Copa para fazer um transporte público se o dinheiro é nosso? Se fosse a FIFA quem financiasse as estradas, os VLTs, os metrôs, tudo bem, nós fazemos as copas e vem o dinheiro para fazer as instalações urbanas ao redor das quadras. Mas o dinheiro é nosso. A gente podia tomar essa decisão sem precisar de Copa. Essas prioridades equivocadas, elas são um ingrediente fundamental que leva a essa situação. E que dizer dos serviços sociais? E o senador Tax falou. É um ingrediente. É um ingrediente cada vez que a gente vê na televisão, nem digo quem vai lá, vê na televisão o drama da saúde no Brasil. E que dizer daqueles que vão à saúde pública? É um ingrediente. Aí diz, mas os jovens é que estão fazendo. Os jovens veem suas mães, seus pais, precisando de atendimento médico. Veem seus irmãos mais novos. Vê o irmão recém-nascido que faleceu por falta de uma UTI. Esse é um ingrediente. Esse é um ingrediente forte que um dia levaria a isso e que a gente fica surpreso. Não tem por que estar surpreso, a não ser com a surpresa de quem acha estranho que isso tenha acontecido. A surpresa é que não tenha acontecido antes. A surpresa é que não tenha demorado um pouquinho mais para acontecer. Mas o fato de acontecer não deve gerar surpresa em ninguém. Era esperado e muitos de nós alertamos aqui. Eu sou um dos que fiz repetidos discursos aqui de que isso ia acontecer. Nunca imaginei, talvez, essa dimensão. Mas é claro que ia acontecer. Que dizer de um país que é a sexta economia do mundo e 88ª na educação? Em um tempo em que a educação é tudo. Esse é um ingrediente. É um ingrediente, sobretudo, e foi a causa final, a tarifa do transporte público. Mas não só pela tarifa, mas pelo transporte em si. Os países árabes tiveram revoluções desse tipo. Escreveu-se até um livro chamado Revolução Sem Líderes. E tudo, senador Paim, começou na Tunísia, porque uma pessoa, um jovem, foi maltratado pela polícia. E em protesto ele se suicidou em praça pública. Tocou fogo no corpo. A partir daí ninguém mais segurou. Aqui não precisou disso. Aqui são os ingredientes diversos dos serviços sociais degradados, das prioridades equivocadas, dos erros dos líderes. E que falar do ingrediente da arrogância, como o governo trata o Congresso, como o governo trata o povo, como partido assumiu confundindo governo com Estado, Estado com partido, ou o contrário, o Estado se confundindo com o governo e o governo se confundindo com o partido que está no poder. Todos esses foram ingredientes. E que falar do ingrediente da violência urbana? Será que esse não foi um fundamental? A violência todos os dias manifestada, mostrada? O medo de ir para as ruas, de repente, a melhor maneira é ir em multidões protestar, porque passear já não se pode. Passear já é arriscado. Ir à escola é arriscado. Ficar numa parada de ônibus é arriscado. Ficar em casa é arriscado, porque a violência hoje arromba as casas. É claro que essa violência um dia ia fazer com que o povo descobrisse que tinha que ir para as ruas, já que nós, os líderes desse país, não estávamos cumprindo com a nossa tarefa. Eu estou surpreso com a surpresa, que inclusive eu tenho. Depois de tantas vezes dizer que isso ia acontecer, de repente fico surpreso. E estou surpreendido, porque eu estou surpreso. Porque tudo indicava que isso ia acontecer. O detonador foram 20 centavos. E um dia, quem sabe, a gente vai ter como título de livros a revolução dos 20 centavos na tarifa de ônibus. 20 centavos na tarifa de ônibus provocou a revolução. Mas por trás desses 20 centavos está uma história recente de degradação dos serviços públicos, de prioridades equivocadas, de desrespeito total à opinião pública e ao povo, de política que desagrada todo mundo. É uma surpresa que estamos surpresos. Mas aí, senador Táxi, vem a pergunta: e o que fazer? E eu e o senhor, desde ontem à noite, conversamos sobre isso. O que fazer? O povo na rua não vai conseguir fazer a revolução sozinho. Porque a revolução, queira ou não, no último momento vai ter que ter uma forma de poder para conduzir o processo. A espontaneidade é fundamental para derrubar quem está no poder, mas dificilmente constrói uma ordem nova. Só tem um jeito, é conduzirmos o processo no sentido de fazer a revolução que o povo quer. Eu falei a palavra revolução. Mas não é revolução econômica hoje. Não se trata mais de fazer uma revolução para implantar um novo sistema econômico. Não se trata mais de uma revolução para desapropriar o capital e colocar nas mãos dos trabalhadores. Qual revolução? Nem mesmo aquela que eu defendo, a revolução de todas as crianças em escola igual, o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão, esta revolução ainda não virá desse movimento, senador Táxi. Esse movimento ainda não está preparado para fazer essa revolução da escola do trabalhador igual à escola do patrão. Eu vejo uma revolução possível. A revolução na maneira como nós fazemos política. Esse movimento é o movimento da revolução na política. E para ser um movimento da revolução na política, é um movimento contra a política, que é contra a política que está aí. Por isso que eles não querem partidos, e têm razão, não tem que querer partido, porque partido faz parte do sistema. Por isso que eles não querem que nenhum de nós vá lá para dentro. E estão certos em não querer que nenhum de nós vá lá para dentro, que nós, mesmo simpatizantes deles, mesmo tendo alertado tudo isso, nós somos do sistema. Nós precisamos fazer a revolução na política. Esse, para mim, é o grande desafio que está colocado hoje. Como fazer isso? Não dá para fazer essa revolução espontaneamente. É preciso marcos legais. E é aí que nós, senador Táxi, eu e outros, nós aceitamos, senador Rodrigo Hollenbeck, aqui está, senador Paim, nós entendemos que deveríamos ver como algo de reivindicação deles que nós atenderíamos a ideia de uma reforma política. E aí nós passamos a perguntar como fazer isso. Chegamos à ideia de que o que eles estão propondo não somos nós. Nós estamos apenas verbalizando dentro dessa casa o que eles querem, a meu ver, a nosso ver, é um grupo de pessoas que faça a reforma política, porque aqui dentro nós não vamos fazer. Quantos anos já se fala em reforma política e nós sempre adiamos? E não é só isso. Nós, políticos, comandados, nós, se fizermos uma reforma política, vamos estar pensando na nossa eleição daqui a um ano. E pensando um ano na frente, não se faz reforma política séria. Reforma política séria se faz pensando meses, não, décadas até. Só tem uma maneira de ser feita. Ser feita a reforma política por pessoas que não têm mandato, a não ser o mandato de fazer a reforma política, sendo o país. Como uma espécie de constituinte específico, que não mexa na Constituição. Porque aí seria outra revolução muito maior do que essa. Mas que mexa na maneira como nos comportamos aqui dentro. Que mexa na maneira como os três poderes se relacionam. Que mexa na forma como a corrupção será punida. Essa constituinte tem que ser específica para fazer a reforma política. Mas ela tem que ter outra especificidade. Seus membros têm que ser tão radicalmente comprometidos com a reforma política que eles deverão ficar proibidos de disputar qualquer eleição, pelo menos por 8 anos. Aí, quando a gente juntar um grupo de pessoas eleitas para fazer uma reforma do marco da reforma política, e que vão se reunir sabendo que não serão candidatos, que muitos desses provavelmente terão idade de que não vai deixar que dispute outra eleição depois de 8 anos, aí a gente pode dizer, esses caras, eles vão fazer uma reforma sem o interesse pessoal, e sim na visão do interesse comum. Mas não basta isso. Para sermos coerentes com aquilo que falam os meninos na rua e as meninas na rua, é preciso tolerar que a eleição desses constituintes se faça sem necessidade de partido algum. Eu, por mim, até diria que seriam todos candidatos avulso, todos candidatos sem partido. Quem tem um partido hoje e quer ser candidato, retire-se do partido e durante 8 anos não poderá participar em nenhum. Mas, no fim, depois de muito conversar, chegamos à conclusão que a solução seria: permite-se quem tem partido se candidatar, mas permite-se também que quem não tenha partido se candidate. E eu vou dizer aqui uma coisa, senador Táxi: vai ter muito mais voto quem não tem partido do que quem tem partido, qualquer que seja o partido que tenha. Essa é uma alternativa que pode levar a gente a fazer com que essa mobilização se transforme numa revolução. Esse é o grande salto que nos desafia hoje. Como a mobilização se transforma em revolução? E a revolução precisa saber aonde ela chega. Hoje, a revolução não é o sistema econômico. Hoje não é nem mesmo na estrutura educacional. Hoje não é no sistema de saúde. Hoje é na revolução que permita uma estrutura de funcionamento da política que aí sim põe a educação em primeiro lugar, põe a saúde em primeiro lugar, põe o transporte público em primeiro lugar na frente do transporte privado. Porque a estrutura política vai dar a relação do político com a alma do povo que nós descolamos há tanto tempo atrás e hoje ficamos isolados. Isolados aqui dentro, sem podermos ir participar da manifestação dos jovens, porque eles não nos querem lá. tem maior prova do descolamento da política com a juventude do que nós políticos, qualquer um, não poder ir lá para dentro da manifestação? Será que a gente não percebe que esse é um descolamento radical? É um divórcio não amigável entre o povo lá fora e nós aqui dentro? Eu temo, senador Táxi, que eu venha a ter outra surpresa, que seria boa. É a surpresa de que nós vamos fazer isso. Porque hoje eu tenho profundas dúvidas se tudo isso vai sair da mobilização e chegar na revolução. Porque ela vai ter que passar por aqui. E aqui ela esbarra. Só que, senadores, há uma coisa diferente no ar. É o fato de que, com os novos meios de comunicação, as revoluções, as mobilizações, elas não param. No meu tempo de juventude, íamos às manifestações e depois íamos para casa. Agora a gente vai para as manifestações e em casa vai para o computador falar com os outros. As manifestações ficaram permanentes, algumas fisicamente participativa, as outras virtualmente participativa, mas com força também. Não vamos dizer que tem a mesma força uma revolução virtual, uma mobilização virtual e uma mobilização física. Não é a mesma, mas tem também. Não esqueçamos, os jovens que hoje estão na rua, eles, mesmo quando voltem para casa, vão continuar mobilizados. E isso vai exigir de nós mudanças muito sérias. Porque se uma mobilização física na rua tem mais força do que uma mobilização virtual desde casa, não se esqueça, gente, que a partir de agora, em 2 horas, eles fazem a manifestação virtual se transformar numa manifestação de rua. Daqui em diante, eles vão ficar ligados. E essa ligação permitirá outra vez virem para a rua quando for preciso. Senador Paim, nós não temos o direito de ignorar os novos tempos das comunicações instantâneas. Ninguém precisa mais colocar anúncio no jornal convocando para uma manifestação. Ninguém precisa mais sair de carro de som na rua, senador Paim, como o senhor fazia com o líder sindical. Hoje, você faz a manifestação com 2 horas de mobilização por meio dos meios de comunicação das redes sociais. Por isso, essa mobilização, para mim, ela já é vitoriosa. Não porque conseguiu, apenas porque conseguiu reduzir a tarifa de ônibus. Não, esse é um detalhe pequeno. As revoluções, aliás, sempre têm um pequeno detalhe que as deslancha. Mas elas se fazem mesmo é por continuidade e por adoção das suas bandeiras pelas pessoas que podem sim transformar uma mobilização em uma revolução através dos instrumentos legais. Hoje, a meu ver, e eu concluo, senador Táxi, o instrumento legal a que nós chegamos com a sua participação, hoje o instrumento legal é a convocação, a eleição de uma constituinte específica e exclusiva para fazer a reforma política que o Brasil precisa. E o momento está aí. Se nós decidirmos isso neste próximo semestre, nós podemos, na eleição de 2014, escolhermos, além do presidente, dos senadores, dos deputados distritais, dos deputados federais, elegemos os nossos constituintes para a reforma política. Se fizermos isso, esses jovens que hoje estão na rua, eles não vão sair, mas vão ficar virtualmente ligados e rindo da vitória deles com uma felicidade que é o melhor instrumento para que as pessoas se acalmem, fiquem em casa, trabalhem, estudem. Está faltando felicidade, mesmo que esteja sobrando produto interno bruto. Essa falta é que fez com que nossos jovens despertassem. E esse despertar deles é que pode trazer ao nosso despertar, ao despertar daqueles que se elegeram para servir aos jovens que estão na rua e que hoje não estamos servindo. E eles não estão nos querendo. Essa, senador Tax, para mim seria a grande lição que poderíamos tirar. Essa seria a grande alternativa que poderíamos construir, para que, daqui a algum tempo, quando houver outra mobilização, nós tenhamos aprendido tanto que o Senado não esteja vazio como está hoje. Que nossa consciência permita que, na hora em que estamos com esse povo na rua, nós estejamos também aqui dentro, em solidariedade, em comunicação, mobilizados também, em vez de inativos, como vamos reconhecer, nós estamos. Esse é o choque grande. Um parlamento inativo e um povo mobilizado. Não dá certo o país enquanto houver esse divórcio. Ou o povo fica inativo e não vai ficar, ou o Congresso se mobiliza. E se mobiliza para fazer a reforma política, que fará com que o Congresso encontre o seu rumo. Os três poderes encontrem sua convivência e juntos construamos um grande país, mudando as prioridades, recuperando a credibilidade, casando com a alma do povo, fazendo os serviços sociais funcionarem e os jovens desse país poderem, sim, se mobilizarem quando quiserem, mas terem a felicidade de estarem num país que não ameaça o futuro deles, como nós hoje ameaçamos. Senador Tax, essa é a minha fala, mas eu creio que o senador Hollenberg quer fazer uma parte.